Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A pesquisa IPESP, contratada pela XP Investimentos, divulgada nesta sexta-feira, aponta o ex-presidente Lula do PT à frente na disputa presidencial, com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando a lista com o nome dos pré-candidatos é apresentada. O presidente Jair Bolsonaro do PL aparece em segundo lugar, com 31% das intenções de voto. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 8%. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, pontua com 3%. E o deputado federal André Janones, do Avante, com 2%. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e esses três últimos candidatos estão empatados tecnicamente. A senadora Simone Tebet, do MDB, e o cientista político Luiz Felipe Dávila, do Novo, têm 1% cada, e por isso empatam tecnicamente com Dória e Janones. Vera Lúcia, do PSTU, o ex-deputado Emael, do Democracia Cristã, e o deputado Luciano Bivar, do União Brasil, não pontuaram. Brancos ou nulos somam 8% e não sabem 2%. O colunista Leonardo Sakamoto comenta esse assunto.
Num primeiro momento, Diego, a gente olha e fala, poxa, não está mudando nada, né? Mas exatamente, acho que esta é, é a principal análise, né? Se você for pegar os números, a evolução do voto estimulado, desde setembro de 2021, Lula está naquela faixa dos 44%, considerando que a pesquisa tem 3%, 3,2% de margem de erro, está dentro da margem de erro, variando, sobe um pouco, desce um pouco. Desde setembro de 2021. E Bolsonaro está, nas últimas três levantamentos, na casa dos 31%, 30%, 31%. E no segundo turno, o Lula também, o petista não está variando muito, está lá na marca de 54%, 20 pontos à frente do atual presidente, que está com 34%. Agora, aí você fala assim, poxa, os dois estão, o Lula está entrincheirado e o Bolsonaro está quartelado nessa posição. Com isso, eles não deixam a terceira via crescer, o Ciro continua com 8 pontos, você tem Dória com 3, Janones, Tebet, Dávila, tudo naquela, lá na mesma, né? Agora, nesse meio período, Diego, a gente teve o quê? A gente teve o Lula sendo acusado de falar demais ao tratar de termos como direito ao aborto, guerra na Ucrânia, milícia e polícia, e defender a revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos. E a gente viu o Bolsonaro atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando na eletrônica, não, dizendo que não reconhece, pode reconhecer eleições. Ou seja, você teve muitos fatos acontecendo que poderiam significar um aumento ou uma queda de ambos, e isso não aconteceu. Aí, mais do que falar que chegaram no teto, é importante dizer que, por enquanto, não dá nenhum grande elemento que mude isso.
O secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, fala sobre as declarações que geraram debate em relação à postura do ex-presidente Lula, a gestão na comunicação do petista e a expectativa para o lançamento da chapa Lula-Alckmin para a presidência da República no sábado, dia 7, sem a presença do ex-governador de São Paulo, que testou positivo para a Covid e vai participar de maneira remota.
A comunicação do Lula está indo muito bem, um clima muito harmonioso, tanto é que nós estamos nos concentrando na montagem da concepção palanque de amanhã, que tanto o seu formato, a linguagem, o presidente está preparando um pronunciamento para falar para o povo brasileiro. Então, isso tá todo vapor. E estamos organizando e planejando também o próximo período, a pré-campanha. Nós estávamos na expectativa do Alckmin, governador, está junto com o presidente e junto com o Fernando Haddad, nosso candidato a governador, ontem. Recebemos a notícia de que estava com suspeita da Covid e hoje se confirmou. Infelizmente, o Geraldo Alckmin não está presente amanhã e vai participar através de videoconferência ou vai gravar um vídeo, depende da situação dele da manhã, né, como que vai estar. Mas nós resolvemos manter a programação. Mais de 4 mil pessoas vão estar presentes, os representantes dos sete partidos, lideranças, setores da sociedade, tem mais de 200 assim, canais, né, que se cadastraram para retransmitir através da TV PT, e tem uma capilaridade grande no Brasil para ouvir o pronunciamento do presidente Lula.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a redução do IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados e em produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Na última semana, após controvérsias, o governo Jair Bolsonaro havia cumprido a promessa de ampliar o corte do imposto de 25% para 35%, que agora é questionado por Moraes. O ministro pediu com urgência que a decisão fosse comunicada a Bolsonaro e deu um prazo de 10 dias para que ele preste esclarecimentos sobre as mudanças no IPI. Após esse período, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República vão ter 5 dias para se manifestar. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo.